paizinho, nessa tarde, ó Pai, nós te adoramos, Senhor. Fique à vontade, Senhor, no nosso meio. O nosso coração está aberto, Pai. Está receptivo, Senhor, para ouvir a tua voz. Fique à vontade, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reverenciamos, Pai, o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
E não há outro como tu. Jesus.
Amém, igreja. Você que está feliz, você que reconhece o Senhorio de Deus na tua vida, aplauda o Senhor nessa tarde, com toda a alegria do teu coração. Deus, nesse mesmo espírito de adoração, eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia. Aqueles que não estão com a Bíblia, pega o celular. E eu gostaria que você estivesse abrindo lá em Ezequiel 22:30, onde estão os intercessores nessa tarde? Onde estão aqueles que o Senhor tem levantado como atalaia lá na tua casa? Amém. Amém. Todos nós, amém? Lá em Ezequiel. Antes de Daniel. 22:30 fala assim. Busquei entre eles. Vou esperar um pouquinho que eu ainda estou ouvindo o barulhinho de folha. Amém. Ezequiel 22:30 fala assim. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Misericórdia. Mas eu creio que aqui estão os verdadeiros intercessores. Nós pudemos ver nessa tarde o testemunho da Lede, e ela não sabia o que eu ia ministrar. E veio falar diretamente com essa palavra que o Senhor falou ao nosso coração, aquilo que o Senhor quer falar nessa tarde. Então, nessa época aqui de Ezequiel, Deus estava denunciando o pecado espiritual de Jerusalém. Então, naquela, pode se assentar, amada igreja. Então, naquela época, os muros de uma cidade, cada cidade assim, ela era cercada por um muro. E quando o inimigo atingia aquela cidade, o que acontecia ali era uma brecha diante daquela cidade. E o Senhor ali naquela situação, ele falou, procurei em Jerusalém, né? Procurei entre os homens alguém para tapar aquela brecha. Mas ele não escutou, ele não ouviu. E aqui nessa tarde, o Senhor procura aqueles que vão se levantar dentro dos seus lares, aqueles que serão sensíveis à voz do Senhor, que vão ver uma situação e vão olhar, nossa, essa é uma situação que precisa da minha intercessão. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para uma determinada situação, ao invés de nós dobrarmos o nosso joelho em oração, em busca, às vezes a gente se desespera, a gente sai correndo. Eu lembro, naquela época, que a Lede, até ela passou por essa situação, eu olhava para ela e eu falava, eu não sei como que ela consegue ser tão forte. Ela buscava pelo esposo, ela buscava pela mãe, ela estava com Covid, ela não falou, e o pai dela estava com Covid. Então, ela, além de estar ali com os filhos, necessitando dela, ela ainda estava com essas quatro situações. Então, muitas vezes, na nossa vida, quem vai nos fortalecer, quem vai nos sustentar é só a mão do Senhor. Talvez você esteja lá na tua casa, no teu lar, olhando talvez para o teu filho e pensando, meu filho está afastado dos caminhos do Senhor. O intercessor é aquele que olha para a situação e ele corre para fechar aquela brecha. É aquele que se coloca entre Deus, aquela situação, entre a pessoa que necessita. E será que nós temos tido essa postura de intercessores? Nós estamos falando o mês todo sobre famílias. E será que você, mulher, tem sido uma intercessora dentro da tua casa? Tem sido aquela atalaia que olha e fala assim, essa situação precisa, eu preciso me levantar, eu preciso me levantar, eu preciso orar pelo meu filho. Eu estou vendo que ele está se esfriando, eu estou vendo que ele está se afastando, o que, que eu estou fazendo? Talvez você seja aquela esposa que esteja vendo o teu marido, talvez com vício. Você é aquela que tem fechado a brecha? Tem se colocado diante daquele vício, diante do Senhor intercedendo pela vida do teu esposo? Aos maridos, fica a mesma? Aos avós, interceder pelos netos? Será que nós estamos tomando a nossa posição de intercessor? E nesse momento eu gostaria que você abrisse lá em Daniel. Daniel 6. Daniel foi um... Ele veio a sofrer a consequência da desobediência do povo de Judá. E nós vemos que ali o Senhor procurava alguém para interceder. E naquele momento, o povo do Senhor foi levado cativo para a Babilônia. Por causa do quê? Por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Mas ali existia um intercessor chamado Daniel. E nós vamos aprender com a vida de Daniel como se posicionar diante de uma batalha. Daniel 6:10 fala assim. Todos abriram? Amém. Daniel 6:10 fala assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, Daniel, vendo aquela situação, existia uma janela, ele estava preso, né? Estava levado cativo lá para a Babilônia. Então, tinha uma janela onde era voltada. Talvez ele não conseguia ver Jerusalém, mas o coração dele estava lá. E ele se ajoelhava três vezes por dia, ele começava a orar. Jerusalém estava no coração dele e ele começava a orar por aquela situação. E a gente vê assim a constância na vida de Daniel. Não era, ele não orava, ah, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou orar pela minha família. Ah, hoje eu vou na cela, hoje eu oro pela minha família. Ou, irmã, pastora Sheila, a senhora ora pela minha família? Pastora, eu estou passando por essa situação e eu quero que a senhora ore. Não. Nós aprendemos com a vida de Daniel, ele tinha uma vida constante de oração. Ele orava, ele parava o que ele estava fazendo 3 vezes por dia. E de joelhos ele orava. Satanás vai fazer de tudo para te parar. Satanás vai fazer de tudo para tentar colocar na tua cabeça que a oração é apenas um evento, onde você ora em ocasiões especiais, ou quando vai no culto, quando vai na célula, mas não. Oração é constante. Oração precisa ser constância na nossa vida. Satanás vai fazer de tudo para nós não orarmos. Satanás vai fazer de tudo para você se entreter ali com o teu celular. Satanás vai fazer de tudo para você chegar bem cansado em casa e você não ter tempo para orar. Você não ter tempo para buscar o Senhor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com a vida de Daniel é o quê? A constância. Daniel tinha uma vida bem profunda com Deus. Se vocês forem ler o livro de Daniel inteiro, vocês vão ver que ele tinha visões, ele interpretava sonhos. Se você quer começar como uma grande mulher de Deus, viver na profundidade do Senhor, como um grande homem de Deus, se você quer começar a ter experiências sobrenaturais, se você quer começar a aprender a ouvir a voz de Deus, comece a orar. Eu tenho certeza que se você tirar um período todos os dias e ser constante na tua vida de oração, você não vai mais ser a mesma. Você não vai mais ser o mesmo. Vocês concordam comigo? Amém. Segundo passo que nós aprendemos com a vida de Daniel, que o intercessor, ele não negocia o altar. Daniel, ele era tão cheio da presença do Senhor, ele era tão cheio de Deus, que ele começou a despertar nos inimigos dele uma certa inveja. E eles olhavam para a vida dele, e Daniel, ele era uma pessoa cheia de ousadia, cheia de experiência, era uma pessoa que ouvia a voz de Deus. E isso começou a despertar nos inimigos dele uma certa inveja. E o que que eles fizeram? Bom, já que nós não olhamos para Daniel e não vemos nada que nós possamos acusar a vida dele, então nós vamos fazer um decreto. Vamos ali manipular a cabeça do rei e vamos fazer um decreto que todo aquele que fazer petição, a não ser, né, ao Deus ali deles, a não ser ao rei, ele será morto. Ele vai para lá para a cova dos leões. É ou não é que nós vemos? Porém, Daniel, o quê? Continuou. Tanto que eles foram lá e encontraram Daniel orando. Então, o que nós aprendemos com a vida de Daniel é que nós não devemos ceder às pressões do mundo. Nós não devemos ceder à vontade de Satanás. Quando tantas outras coisas na nossa vida é mais atraente do que buscar a presença do Senhor. Daniel não se dobrou, Daniel não se rendeu, Daniel continuou orando. Terceiro passo, o intercessor não é quem ora e espera. Quantas vezes nós oramamos? Oramos só um dia, daí eu já vou desistir de orar. Ah, eu orei, hoje já está bom. É ou não é? Quantas vezes a gente vê as pessoas orando, ora uma vez e já desiste. Ora uma vez e já para. Daniel 10, 2, eu queria ler para vocês aqui. Fala assim, naqueles dias eu, Daniel, pranteei 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, Daniel, ele continuou buscando a presença de Deus, mesmo sem ele ver uma resposta imediata. Talvez você, a gente é muito imediatista, a gente ora e a gente quer assim que Deus venha e resolva assim, de uma hora para outra, de uma hora para outra, você quer que as coisas aconteçam na tua vida. Mas Deus, ele tem um tempo determinado para cada coisa na nossa vida. Nós vemos que Daniel aqui, ele se humilhou na presença do Senhor. O que Daniel falou durante 3 semanas, durante 21 dias, ele não comeu nenhum manjar desejável. Ele fez um propósito com Deus. Quantos aqui já ouviram falar do jejum de Daniel? Nós vemos ali que quando o cerco apertava, Daniel se aprofundava mais na presença do Senhor. Quantos aqui fazem jejum? Quantos aqui fazem propósito com o Senhor? O jejum é poderoso, nós estamos no mês de jejuar pelas famílias. E quantos estão de fora desse propósito? Não estão orando, não estão buscando. Nós aprendemos aqui com a vida de Daniel, que o intercessor, ele não é aquele que ora e fica esperando, ora uma vez e para. Daniel continuou ali, indo mais profundo. E tanto que a gente viu a mão poderosa do Senhor sobre a vida de Daniel. Então, existem milagres que eles estão sendo gerados invisivelmente. Daniel 10, 12 vai falar assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, nós vemos aqui que na vida de Daniel, que a resposta já tinha sido liberada. Mas Daniel permaneceu. Quando você ora, por mais que você não esteja vendo ali com os teus olhos naturais, no mundo espiritual está tendo guerra. Algo está se movendo no mundo espiritual. Quando você vem ali, aqui, quando você vem numa atitude de fé, eu estou vendo aqui fotos, o mundo espiritual está se movendo. Quando você vai lá, quando você jejua, quando você tira um tempo para buscar o Senhor, o céu está se movendo. E aquilo que é do mundo espiritual, ele vai se manifestar. Você vai ver o agir do Senhor. Em cada área da tua vida, eu não sei o que você precisa hoje. Mas a resposta do Senhor para a tua vida é não pare. Por mais que você não esteja conseguindo ver com os teus olhos naturais, não pare. Não pare. A tua oração, a tua intercessão move o céu. Não pense que você está lá orando e o Senhor não está ouvindo. O silêncio de Deus não é uma rejeição contra a tua vida. Não é um abandono. O Senhor está agindo. Não perca a tua fé. Se levante dentro da tua casa com ousadia, se levante com poder, se levante com autoridade. Eu tenho certeza que nesse propósito, o Senhor vai se revelar de maneira sobrenatural e vai agir no teu impossível. Quantos creem e tomam posse? Deus transforma a cova em testemunho. Eu não contei nada para a Lede, porque eu ia ministrar. Deus tinha um plano para realizar na vida deles. Eu lembro que teve uma noite, assim, cada vez que eu recebia uma ligação da Lede, era uma notícia ruim que ela ia me dar. Eu lembro assim, quando ela falou, Ali, eu estou levando o Zé no médico, ele não está bom. Daí, no outro dia, ela falou, Ali, eles vão entubar o Zé. Mas veio aqui aquele sentimento assim, de morte, sabe? A minha casa assim, ficou com aquele sentimento de morte no ar. Até a minha menina falou, mãe, o que está acontecendo, mãe? Por que que vocês estão assim? Só que eu não queria expor para não deixá-la nervosa. Mas chegou um dia, a gente foi lá no hospital regional e eu vi a Lede. A gente tinha que ficar no carro orando, não podia ter aproximação. Então, eu via ela ajoelhando no chão, ela se ajoelhou no chão e ela levantava a mão assim, em direção ao hospital, e ela começava a clamar pela vida dele, gente. Então, pense, você vê a tua mãe entubada, o teu esposo entubado. Deus tinha ali um plano maravilhoso para realizar, e ela recebeu o áudio, né, do pastor Rodrigo orando. Diga para ela declarar vida, diga para ela declarar vida, e ela declarava vida. Até ela falou, eu esqueci de falar, eu falava tanto assim, eu declaro vida abundante, vida abundante, vida abundante. Sobre ele que veio um nenê. Depois, agora ele tem quantos anos, Leite? 4 aninhos, a vida abundante, e veio vida mesmo. Então, nós não podemos deixar de orar. Daniel, o que que ele fazia? 3 vezes por dia, mesmo tendo aquele decreto, ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento, porque o decreto era de morte. Morte na cova dos leões por aqueles que se atrevessem a desobedecer às ordens. E ele mesmo assim, ele ia lá 3 vezes por dia, estendia a mão, não sei se ele estendia a mão, mas ele orava, orava. Ele olhava em direção a Jerusalém e orava. Que tal você fazer esse compromisso com Deus hoje? De você chegar no quarto do teu filho hoje e você colocar a tua mãozinha lá no travesseiro dele e falar assim, Senhor, blinda a mente dos meus filhos, Senhor. Blinda a mente do meu marido, Pai, nós sabemos que o mundo é mau. Mas eu creio, Senhor, no teu poder, eu creio que a minha família está sobre promessa. Eu creio, Senhor. E você vai ver o sobrenatural acontecendo na tua vida. Nós vemos, eu quero só ler aqui para a gente concluir. Lá no 6,22, fala assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante deles. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Faça um decreto, agora o rei falando, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Nós vemos que aquilo que era para a morte, aquilo que era para destruição, o Senhor reverteu em um grande testemunho. Então, num ato de fé, eu quero que você levante desse lugar. E como um intercessor que aprendeu o posicionamento da oração diante da luta, diante da batalha, eu gostaria de que você viesse à frente, que você começasse a orar pela tua família. Vim entregar a tua causa diante do Senhor nessa tarde. Eu quero que num passo de fé você comece a orar. Eu não sei se você sabe qual é a direção da tua casa, mas eu quero que você, nesse momento, levante as tuas mãos em direção à tua casa. Nós aprendemos que vida de oração, ela não é um evento. Vida de oração é constância. E comece a orar nesse momento, comece a declarar vida sobre a tua casa, comece a declarar libertação sobre os teus familiares, comece a declarar sobre a tua causa. Talvez você esteja vivendo nesse momento uma causa impossível, mas comece a declarar nesse momento que há poder no nome de Jesus. Aquilo que veio para te destruir pode se reverter em um grande testemunho para a glória de Deus. Levante as tuas mãos, levante a tua voz e comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Pai, nós colocamos, Pai, a vida de cada irmão que está aqui, Senhor, o que eles têm enfrentado, Pai, o Senhor sabe, meu Deus. E em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, entra, Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor. Entra, Senhor, com a tua mão de cura, Senhor, para aqueles que precisam de cura, Senhor. Entra, Senhor, com libertação, Senhor, sobre aqueles que estão cativos, Senhor. Num passo de fé, Senhor, esses irmãos estão aqui, Pai, e nós cremos, Senhor, no Teu sobrenatural, Senhor. Eu creio, Senhor, que a Tua mão alcança, Senhor, onde a nossa é limitada, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre essa causa, Pai. Aumenta, Senhor, o nível de fé, Senhor, de cada irmão que está aqui, Senhor. Que eles comecem, Senhor, nesse momento, Pai. Ó, Senhor, a ser despertados, Pai, como verdadeiros intercessores dentro dos seus lares, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, todo espírito, Senhor, de murmuração, Senhor, de incredulidade, Senhor, que caia por terra nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desperta, Pai, nessa tarde, Senhor, verdadeiros intercessores, Pai, dentro da Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te levante como uma verdadeira intercessora nessa causa. Que você levante nas madrugadas orar pelos seus familiares. Que você faça um propósito com o Senhor de orar todos os dias, de interceder. E quando você vê uma situação dentro da tua casa, você comece a orar e você comece a profetizar vida e vida abundante. Senhor, contempla, Pai, nessa tarde, Senhor, cada mão levantada, Senhor. Se eles estão aqui, Pai, é porque eles creem, Senhor, no Teu santo nome, Pai. E assim, Pai, como o Senhor fechou, Pai, a boca daqueles leões, Pai, nós podemos ver, Senhor, o Teu milagre, Senhor. Que cada irmão aqui, Senhor, possa testemunhar, Senhor, das Tuas obras, Pai, das Tuas maravilhas, Pai, que eles saiam desse lugar, Pai, crendo, Pai, que eles são intercessores, Pai, intercessores, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vocês aprenderam? Amém? Então vamos colocar em prática. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Amém. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra.